Novelo.
Rádio. Rádio. Novelo.
Novelo.
Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Em 1755, Lisboa foi destruída por um terremoto. Essa parte talvez você já tenha ouvido falar. O sismo foi enorme. Era o dia de Todos os Santos e muita gente morreu em igrejas que desabaram em plena missa. Primeiro foi a terra. Depois veio a água. Porque o terremoto foi seguido por um tsunami. Ondas enormes que subiram o rio Tejo e engoliram tudo no caminho. Depois, o que não foi destruído pelos tremores ou pela água, pegou fogo. O terremoto de Lisboa foi um trauma imenso, não só para Portugal, mas para a Europa toda. Teve um debate sobre se aquilo era algum tipo de castigo divino. Deu muito pano para a manga para os filósofos da época. Mas o que eu não sabia, e o que pouca gente sabia até recentemente, é que esse evento chegou a sacudir até o Brasil. Não foi o terremoto em si, mas aquela onda que subiu o Tejo também se irradiou em todos os sentidos. E naquele mesmo dia, 1º de novembro, o mesmo tsunami também atingiu a costa da Paraíba. A onda era menor, claro, depois de atravessar o Oceano Atlântico, mas ela levou algumas casas e algumas pessoas também. No programa de hoje, a gente tem outra história de uma onda que sacudiu o Atlântico inteiro e que anda meio esquecida também. Quem trouxe pra gente foi a Gisele Lobato.
Eu já estava morando em Lisboa fazia uns 3 anos quando eu resolvi comprar um barzinho para minha sala. Sabe aquele móvelzinho pequeno para guardar vinho? Aí eu joguei no LX e de cara apareceu um que era perfeito. Ele era quadradinho, com os pés palito e estava custando só 20 euros. Isso dava uns 80 reais na época, em agosto de 2016. Eu levei aquele móvel para casa com a certeza que eu tinha feito o melhor negócio do mundo. Bom, você já deve imaginar que tinha algo errado, né? Eu não tinha reparado, mas o barzinho estava torto, tipo uma torre de Pisa. Aí eu virei o móvel para olhar debaixo dele, tentando investigar qual era o problema. E do nada abri uma gaveta que eu nem sabia que existia. Essa gaveta estava meio camuflada na marcenaria. E ela era tão discreta que acho que nem quem me vendeu o barzinho sabia que ela estava ali. Porque a gaveta estava lotada de papéis antigos. Eu estava em Portugal fazendo doutorado em História, então você pode imaginar que eu fiquei mais feliz com a gaveta do que com o barzinho, né? De cara eu entendi que aquela era uma autêntica gaveta da bagunça. Sabe aquela gaveta onde a gente guarda o panfleto da pizzaria com a promoção que nem tá valendo mais? Pois é, alguém estava sem limpar aquela gaveta desde os anos 70. E tinha um monte de coisa meio inútil ali. Tinha uns cadernos de escola, uns formulários de visto para viagem. E eu fiquei ali tentando imaginar de quem eram aquelas coisas, quem tinha ficado 50 anos sem limpar a gaveta. E eu estava nessa viagem quando eu encontrei um cartaz. Era um cartaz grande, de papel jornal, que tinha uma faixa verde e outra vermelha, as cores da bandeira de Portugal. No pé da página dizia: Otelo, na presidência um amigo. E no meio tinha uma foto em preto e branco de um homem de sobrancelha grossa, cílios compridos e com um sorriso meio malandro. Por um lado, aquele homem era terrivelmente familiar para mim. E não, não é só porque eu obviamente sabia quem ele era. Doutorando em História, lembra? Ia pegar muito mal para mim se eu não soubesse que aquele era Otelo Saraiva de Carvalho, um dos líderes da Revolução dos Cravos. Mas ver o retrato no cartaz grande, assim, do rosto quase em tamanho natural, foi terrivelmente familiar porque eu tinha conhecido pessoalmente o Otelo. Eu tinha passado algumas horas entrevistando ele 2 anos antes de encontrar aquele cartaz. Só que se por um lado eu sabia que aquele cara ali do cartaz era o mesmo Otelo Saraiva de Carvalho que eu entrevistei, aquela foto naquele cartaz tão preservado de 40 anos antes, ela me mostrava uma outra pessoa. é que o Otelo que eu conheci era um senhorzinho de idade, já um tanto pessimista. E dava pra ver só de olhar que aquele Otelo da foto tinha certeza que tudo era possível. A gente que vive essa vida de pagar boleto, de rir de meme, de ouvir podcast, a gente não tem ideia de como é viver num tempo de utopia. A gente mal sabe o que é sonhar com uma revolução. Imagina fazer uma revolução. Aquele Otelo da foto, ele vinha de um passado que, por mais que eu estude, é estranho pra mim. Na verdade, todo passado é meio que um estranho, né? E talvez por isso a gente tenha medo de olhar pra ele. Até que no Brasil, vira e mexe aparece alguém querendo fugir do passado. Dizendo coisas do tipo, não é bom ficar remoendo a história, vamos tocar o país pra frente. Mas e se a história pudesse ser também uma janela pro futuro? Ou pelo menos para um futuro sonhado. E se eu te contar que teve um tempo em que a gente olhou para o Otelo, para a revolução que ele ajudou a fazer, e pensou, será que a gente também pode sonhar?
Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
O cartaz que eu encontrei no meu móvel bar era da campanha das eleições portuguesas de 1976, quando Otelo foi candidato a presidente e ficou em segundo lugar. Mas foi a Revolução dos Cravos que fez Otelo ficar famoso no mundo todo. É que ele, com outros militares portugueses, no dia 25 de abril de 74, acabou com quase meio século de ditadura em Portugal. Eu tinha entrevistado o Otelo para uma reportagem que eu publiquei na Folha de São Paulo em 2014, quando a Revolução dos Cravos completou 40 anos. E foram horas de conversa. Ele me falou da infância dele em Moçambique, onde ele nasceu, quando o país ainda era uma colônia de Portugal. Ele falou do sonho dele de ser ator e de como acabou desistindo para seguir a carreira militar. E claro, ele também me contou como um punhado de oficiais de baixa patente, cansados de uma guerra que para eles não fazia o menor sentido, organizou um movimento clandestino e acabou com uma ditadura que muita gente já tinha tentado derrubar, mas ninguém tinha conseguido.
E levanta-se esse jovem capitão de transmissões, Jorge Golias, que diz, epá, em minha opinião, pá, nós estamos para aqui a tratar dos papéis e tal, e a fazer manifestos, abaixo de assinados e tal, isto não vai dar nada. O que interessa, pá, é nós irmos para a porrada, agarrarem armas para derrubar o governo. Epá, foi um escândalo, pá.
Esse é o Otelo, lá na entrevista de 2014. Não sei se você consegue entender o sotaque dele. Eu sou de família portuguesa, morei um tempo em Portugal, então para mim é fácil. Mas muitos amigos brasileiros têm dificuldade, então, para garantir, eu vou dar uma resumida no que ele fala. Aqui ele estava falando de uma das reuniões do Movimento dos Capitães, que foi quem planejou a Revolução dos Cravos. A gente já vai falar mais disso. Mas voltando um pouquinho mais, quando Otelo nasceu, Portugal já era uma ditadura fazia 10 anos. O país tinha sofrido um golpe em 1926, e 2 anos mais tarde, os militares que tomaram poder escolheram um professor da Universidade de Coimbra para ser o ministro das Finanças, o Antônio de Oliveira Salazar. O Salazar conseguiu dar um jeito nas contas públicas e acabou ganhando uma imagem de salvador da pátria. Daí, para ele se tornar o homem mais poderoso de Portugal, foi um pulo.
Senhores espectadores, a palavra do senhor presidente do Conselho, professor Dr. Oliveira Salazar.
A ditadura do Salazar ficou conhecida como Estado Novo. Sim, é o mesmo nome da ditadura do Getúlio Vargas, que também começou na década de 30. Estavam na moda as ditaduras populistas com diferentes nuances de fascismo, né? Lembrando que Hitler e Mussolini também estavam no poder. O governo do Salazar era autoritário, nacionalista, com censura, repressão. O lema do salazarismo era Deus, pátria e família. Acho que você já ouviu isso em algum lugar, né? Só que, apesar desse flerte do Salazar com o fascismo, ele conseguiu fazer um rebranding depois da Segunda Guerra Mundial. Ele apostou mais na imagem de conservador cristão, um cidadão de bem, mas, acima de tudo, um anticomunista. E vamos combinar que esse era um ótimo reposicionamento de marca, né? Porque ser anticomunista pegava super bem na Guerra Fria. Quer dizer, com um dos lados dela. Mas enfim, com isso o tempo foi passando, Salazar foi ficando no poder. E foi só nos anos 60 que alguém falou: esse homem tá aqui ainda? O que fez o mundo olhar de novo para o Salazar foi a descolonização da Ásia e da África. É que Portugal, que tinha várias colônias, bateu o pé e disse que não ia dar independência para ninguém. Quer dizer, faltou combinar com os indianos, que em 61 anexaram o território de Goa e deixaram o Salazar esperneando na ONU. Mas ninguém deu muita bola para ele. E também faltou combinar com os africanos, né? Que resolveram pegar em armas depois de séculos de exploração. A guerra começou em Angola, em 1961, e dali se espalhou para Guiné, em 63, e no ano seguinte para Moçambique. Se você já viu algum filme sobre a Guerra do Vietnã, você sabe que uma guerra de guerrilha não é exatamente fácil, né? E se até os americanos tomaram cacete, imagina a situação de Portugal. Um país rural, pequeno, pobre, que de repente estava metido em 3 Vietnãs ao mesmo tempo. O mundo todo olhou para aquilo e achou que era o fim do Salazar. Mas a verdade é que ele até ganhou alguma popularidade no começo. Ele fazia aqueles discursos ufanistas, falando que era preciso salvar a pátria dos comunistas. Acho que você também já ouviu isso em algum lugar, né? Portugal mandou centenas de milhares de homens para a guerra. Os números variam bastante, mas foram recrutados pelo menos 800 mil militares. Tem estatística que chega a falar em quase 1,5 milhão de combatentes. Muitos deles não tinham relação nenhuma com a África. Eram filhos de camponeses, de operários, de gente que acabava virando bucha de canhão para garantir que uma meia dúzia de empresários ia continuar ganhando dinheiro com as colônias. E foi por depender dessa elite que o Salazar insistiu na guerra. Ele sabia que sem esse apoio ele ia cair. E de fato ele acabou caindo. Mas ele caiu foi de uma cadeira. O Salazar sofreu um AVC em 68 e ficou sem condições de governar. Quer dizer, na cabeça dele, ele continuou governando. Era meio ridículo, porque até o homem morrer, os ministros tiveram que ficar fazendo reunião de mentirinha com ele. Foram 2 anos enganando o Salazar para ele achar que ainda era ditador. Mas nessa altura, o poder já tinha passado para um discípulo dele, um professor de direito chamado Marcelo Caetano. Só que a única coisa que mudou foi o nome do ditador mesmo, porque o resto ficou basicamente igual, incluindo as guerras. Acho que eu nem preciso dizer quão brutais essas guerras foram para os africanos, né? Tem gente que fala em 45 mil mortos, mas esse número pode estar até subestimado. Fora todo o legado de violência que se refletiu por décadas na história desses países. Mas além dos africanos, os próprios portugueses já não aguentavam mais. Os militares de carreira, como Otelo, ficavam indo e voltando da África por causa da guerra. Foram 13 anos assim. Eu falei que o Otelo nasceu em Moçambique, né? Ele era de uma família branca, de classe média, e ele tinha uma noção de como a vida nas colônias era muito diferente do que a propaganda do governo dizia. Mas a guerra obrigou ele a se embrenhar no interior da África, onde estavam as pessoas que mais sofriam com aquela situação. Ele entendeu que não dava para continuar com aquela guerra. Além disso, os militares já estavam de saco cheio. E a gota d'água foi um decreto de 1973 que dificultava a promoção desses militares. Foi por causa desse decreto que alguns oficiais mais jovens começaram a organizar umas reuniões secretas para discutir o que eles podiam fazer. O grupo era formado principalmente por capitães. Daí que eles ficaram conhecidos como o Movimento dos Capitães. Mas Otelo, por exemplo, ele não era capitão, ele era major. O que tinha em comum entre esses oficiais é que eles não tinham tanto poder na hierarquia, mas eles tinham motivos de sobra para reclamar de quem estava no topo. E não demorou muito para essa mobilização virar uma coisa maior. Primeiro contra a guerra, e depois contra a própria ditadura.
Então, nós estamos aqui à espera de que o governo, finalmente, tenha a consciência de que esta guerra não pode ser ganha pela via militar, pela força das armas, e tem que ser encontrada uma solução política que vai ter, com certeza, a autodeterminação destes povos e a independência.
O Otelo me contou que, naquela altura, ninguém acreditava mais que era possível ganhar a guerra pelas armas. Na verdade, os portugueses não admitiam, mas eles estavam tomando um pau na Guiné e a situação estava complicada também no norte de Moçambique. Só em Angola que as coisas pareciam sob controle, mas por quanto tempo? Quanta gente mais ia ter que morrer? Em fevereiro de 1974, um general chamado Antônio de Spínola publicou um livro defendendo que a única saída para a guerra era política. que não dava para vencer com tanques. O Spínola e o chefe dele, o general Costa Gomes, acabaram exonerados. Esse episódio deixou os capitães ainda mais revoltados. No dia 16 de março, um grupo deles resolveu marchar na direção de Lisboa e derrubar o governo. Só que essa primeira tentativa de golpe, chamada de Levante das Caldas, foi super mal organizada. Só um regimento se rebelou. E o governo rapidinho conseguiu reagir e prender todo mundo. O Otelo, nessa altura, já era uma das lideranças dentro do movimento dos capitães. Tinham outras, e cada uma teve seu papel na Revolução. O papel do Otelo foi o de ser o comandante operacional. E se ele conseguiu montar uma estratégia para tirar a Revolução do papel, foi porque ele aprendeu com os erros do Levante das Caldas. O Otelo observou o Levante de longe. E ele reparou que o governo tinha mandado todas as forças possíveis para conter os rebeldes. Estavam todas as polícias, vários batalhões. Foi aí que ele teve uma ideia. Ele pensou que se tivesse uma coluna militar bem grande, bem chamativa...
Essa coluna vai servir de isca e vai atrair estas forças governamentais todas.
Imagina uma fila de tanques chegando por uma das principais avenidas de Lisboa, a Avenida da Liberdade. Esses tanques todos iam estacionar bem no centro da cidade, fazendo maior auê. O governo, claro, ia mandar todo mundo pra lá, né? Mas aí é que tá. Quando isso acontecesse, as outras unidades rebeldes iam ficar livres para poder prender os comandantes, tomar o aeroporto, ocupar os prédios do governo. Enfim, fazer tudo aquilo que era realmente útil numa revolução. Então, eles tinham um plano. Só que, para isso dar certo, o governo tinha que ser pego de surpresa. Então, os capitães pararam de fazer reuniões. Fingiram que o movimento rebelde tinha morrido. Em 40 dias, o Otelo desenhou o plano de operações e foi distribuindo uma missão para cada unidade. Era tudo no boca a boca. Os conspiradores também conseguiram montar escutas, construir linhas de comunicação. Eram muitos os oficiais envolvidos nisso. Mas para tudo dar certo, eles precisavam confiar que ninguém ia amarelar no dia marcado. Porque se só um ou dois grupos saísse do quartel, o governo ia acabar com a festa de novo. Tinha que sair todo mundo ao mesmo tempo. Pode até parecer fácil, mas pensa que não tinha um grupo de zap para dizer: olha galera, tô pedindo Uber aqui, bora? Para coordenar esse movimento, os capitães armaram um esquema com emissoras de rádio para transmitir as duas senhas da revolução. A primeira delas era uma música bem romântica de que ninguém ia desconfiar quando tocasse no rádio. Ela se chama E Depois do Adeus.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci.
Quando essa música tocou na rádio, por volta das 11 da noite do dia 24 de abril, os capitães souberam que ninguém tinha abandonado eles. Estava chegando a hora. À meia-noite e 20, já no dia 25, tocou uma outra música na rádio. Era a senha final. Já não dava mais para voltar atrás.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.
Os capitães derrubaram o governo de Marcelo Caetano. A população foi pra rua para comemorar. Uma mulher resolveu distribuir cravos para os soldados e eles colocaram as flores no cano das espingardas. Era a Revolução dos Cravos.
O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena.
Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que todo dia 25 de abril bota essa música para tocar bem alto na janela. Então, se você estiver na Tijuca e ouvir Grândola Vila Morena, você já sabe que foi o meu amigo Léo quem colocou. Grândola foi escrita pelo Zeca Afonso, um compositor português que teve muitos problemas com a censura. A inspiração dele para a letra veio do contato com operários quando ele foi tocar na vila de Grândola, no Alentejo. Só pela origem da música, a gente já desconfia que ela é claramente política. Aí a gente repara na letra, e isso fica óbvio. Mas a gente sabe que os censores são meio toscos. Eles liberaram a música porque não conseguiram captar a mensagem política numa letra que diz: o povo é quem mais ordena. Sutil, né? Esse tipo de lapso acontece até nas melhores ditaduras. E bom, essa música virou um hino da resistência ao salazarismo. Mas Grândola não é a única música que a gente lembra quando pensa na Revolução dos Cravos.
Lá faz, primavera faz, cá estou doente, mande urgentemente um raminho de alecrim.
O Chico Buarque gravou uma música chamada Tanto Mar em 1975. Quer dizer, a primeira versão dela. O Chico fez essa música porque a vitória dos capitães lá em Portugal marcou muito a geração dele. É que a Revolução tinha dado um pouquinho de esperança para quem já estava há uma década lutando contra a ditadura no Brasil.
Meu nome é Maria do Carmo Brito, tenho 81 anos. Comecei a militância política aos 16, meio que seguindo os passos da minha mãe, que era presidente de Federação de Mulheres, de servidores públicos, tinha uma grande atividade política. Na luta armada, eu me chamo Lia, fui da VPR, VAR Palmares, dirigente, tenho até vergonha de dizer, mas como é muito raro mulher dirigente de organização armada, é melhor dizer. Pronto, apresentei.
A Maria do Carmo foi um dos principais nomes da luta armada no Brasil. E isso não é um exagero. Ela foi o braço direito do Carlos Lamarca e comandou a ex-presidente Dilma Rousseff na guerrilha. Se a gente não ouviu muito falar dela, é porque a história não costuma dar muito espaço para as mulheres, né? A vida pessoal e a militância da Maria do Carmo sempre tiveram muito misturadas. O primeiro marido da Maria do Carmo foi outro guerrilheiro, Juarez Guimarães de Brito. Eles estavam juntos quando caíram numa emboscada em 1970. Os dois tinham ido encontrar um companheiro chamado Wellington Moreira Diniz. Wellington tinha faltado no encontro e o casal estava meio preocupado. Então eles combinaram numa esquina no bairro do Jardim Botânico, no Rio. A Maria do Carmo e Juarez chegaram de Fusca e viram Wellington dentro de um jipe. Só que não estava tudo bem. Dias antes, Wellington tinha sido pego. Ele foi preso, torturado. Ele apanhou tanto que durante décadas ele se culpou por ter falado mais do que queria. Mas há alguns anos, uma historiadora descobriu que não foi ele quem entregou os amigos. Tinha um infiltrado passando informações sobre o Juarez. Wellington estava só servindo de isca naquele encontro. Ele estava algemado e até tentou passar um sinal, mas já era tarde. A Maria do Carmo e o marido dela foram cercados por uns 30 policiais. O Juarez foi baleado no braço e no abdômen, mas ele ainda teve tempo de arrancar o revólver da mão da Maria do Carmo e dar um tiro no próprio ouvido. O Juarez tinha 32 anos quando ele morreu. A Maria do Carmo não conseguiu fugir. Ela foi presa e torturada por 2 meses. Ela só saiu viva da prisão porque o nome dela foi incluído em uma lista de prisioneiros trocados pelo embaixador alemão, que tinha sido sequestrado pelos guerrilheiros. A Maria do Carmo acabou indo para o Chile, que naquela época era governado pelo Salvador Allende. Mas você sabe que essa história não tem final feliz, né? Em 73, o general Augusto Pinochet deu um golpe lá também. O Allende não quis se entregar. Quando ele viu que ele estava cercado, ele se suicidou. Que nem o Juarez. O golpe no Chile aconteceu quando o Brasil estava saindo do período mais duro da repressão. Milhares de brasileiros tinham fugido para Santiago. E esses milhares de brasileiros tiveram que fugir de novo quando o Pinochet deu o golpe. Foi o caso da Maria do Carmo, que acabou indo parar na Bélgica.
Já já a gente volta.
A queda do Allende foi um nocaute, não só para quem estava exilado.
Só notícia ruim, só notícia ruim. Já tinha tido Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, com exceção da Colômbia, né? Todos os países mais importantes você teve golpe, né? E o Chile que foi, né, assim, uma grande pancada aí nas esperanças, né?
Esse é o Roberto Tortima. Ao contrário da Maria do Carmo, ele não era da turma da pesada, da guerrilha. Na verdade, na década de 70, o Roberto era só um estudante de economia que não gostava da ditadura. Ele nunca pegou em armas, nem militou em organização nenhuma.
Como eu digo, eu estava só na torcida, porque era um período muito sombrio, realmente, né?
O Roberto é um brasileiro comum, daqueles que não vão parar no livro de história. Ele acordava de manhã, tomava banho, entrava no carro e ligava o rádio.
Eu colocava sempre ali para ver as notícias, já acordar, assim, bem informado, né? Era o que restava para a gente, eram essas notícias.
Foi exatamente isso que o Roberto fez no dia 25 de abril de 1974. Só que quando ele ligou o rádio naquele dia, o que ele ouviu não foi uma notícia qualquer.
Pô, e essa foi uma baita notícia.
Uma baita notícia. Uma notícia tão grande que o Roberto na hora ligou pro irmão dele para contar.
Eu estava em casa, me preparando para ir trabalhar, toco o telefone. Naquela época não tinha celular, né? E eu atendo e é o Roberto. Zeca, acabaram de derrubar o Marcelo Caetano.
Esse é o irmão do Roberto, o Zeca, ou José Carlos Tortman. Um advogado que tinha sido militante do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Essa organização de esquerda tinha sido dizimada pela repressão. O Zé Carlos foi torturado pela ditadura, perdeu amigos. E foi por isso que o Roberto quis contar para ele o que tinha acontecido em Portugal. Naqueles dias, os dois irmãos passaram a acompanhar tudo que era notícia sobre a Revolução dos Cravos. Em uma dessas reportagens, o Zé Carlos viu uma foto que mexeu bastante com ele.
Aí eu liguei a televisão e a primeira imagem que eu vi é uma coisa icônica. São aqueles pides todos com as calças arriadas.
Os pides de cueca, com as mãos para cima. Eles estavam rendidos. É essa a imagem que vem na cabeça do Zé Carlos quando ele pensa na Revolução dos Cravos. Os pides eram os agentes da polícia política do Salazar. Eram eles que faziam os interrogatórios, que torturavam.
E aquilo trouxe para nós, que fomos vítimas dos PIDs nacionais aqui, né? Aquilo teve um significado assim, incrível, né? Foi uma esperança de liberdade que imediatamente veio.
Quando aconteceu a Revolução dos Cravos, muita gente correu para a porta da PID para extravasar toda aquela raiva que estava acumulada. Os policiais tentaram resistir, atiraram contra a multidão, mas acabaram tendo que se render aos capitães. Eu encontrei a foto de um desses pides de cueca que o Zeca Tortman viu. Tá lá no site da Rádio Novelo. Ela saiu na edição do dia 11 de maio de 1974, na revista Manchete. Nela dá pra ver um homem alto, de bigode, olhando assustado para os militares que estavam revistando ele. O homem tá vestindo uma gravata e um suéter debaixo do paletó. Mas o que chama a atenção mesmo é a parte de baixo. Ele tá sem as calças no meio da rua, de cueca. Por ter sido um evento fora do Brasil, as notícias sobre a Revolução dos Cravos conseguiram furar a censura do regime militar. E no meio delas, vira e mexe, a gente encontrava até umas alfinetadas nos ditadores daqui. Ouve só como começa o editorial daquela revista Manchete.
Uma ditadura de quase meio século caiu, como um fruto maduro na semana passada. Sinal dos tempos? Não. O mundo ainda está cheio de ditaduras. Apenas algumas evoluem ao sabor das contradições ideológicas. Outras se petrificam no sectarismo.
Ninguém falou em Brasil, mas a carapuça servia.
É claro que o pessoal do Doicode não deve ter gostado disso.
É. O pessoal do Doicode não gostou nada disso. Naquela altura, estavam circulando rumores de que o Ernesto Geisel, que era o ditador da época, ia começar a abertura do regime. E os agentes da repressão, claro, estavam preocupados. Se a ditadura acabada, daqui a pouco eram eles, de cueca, nos jornais do mundo todo. Mas essa não era a única preocupação dos militares brasileiros quando eles olhavam para o que estava acontecendo em Portugal. É que a ditadura portuguesa tinha sido derrubada, mas ninguém sabia muito bem o que ia ficar no lugar. E no meio daquela bagunça, um dos partidos que começou a se destacar foi justamente o Partido Comunista Português. E olha que o Partido Comunista nem era a coisa mais à esquerda naquele cenário, mas já eu explico isso. Por enquanto, só imagina a cabeça do milico aqui no Brasil, que conseguiu chamar até o Geisel de comunista, olhando para Portugal e vendo uns 50 tons de vermelho. Deu pane, né? É por isso que uma parte da linha dura aqui no Brasil começou a usar a Revolução dos Cravos para argumentar que a luta contra o comunismo não tinha acabado. Para essa galera, o Otelo era o próprio Che Guevara. Esse papo de abertura não era só precipitado, ele era perigoso. Tem um documento que circulou no DOPS de São Paulo que é até engraçado. É um relatório do Serviço de Informações que foi registrado no dia 22 de setembro de 1975. Ele se chama Portugal e Ultramar, 25 de abril de 74 e suas consequências. O relatório conta uma história totalmente fantasiosa. Ele disse que estava tudo indo bem em Portugal até a morte do Salazar. Só que aí o Marcelo Caetano assumiu e resolveu fazer uma reforma. Quase uma abertura, sabe? Essa modificação repentina foi bem recebida pela opinião pública. Mas os setores de segurança tentaram avisar que as coisas iam sair do controle, que Portugal ia ficar vulnerável à ação comunista. Mas ninguém quis ouvir e toma, veio a Revolução dos Cravos. Esse relatório era uma viagem total. O policial do DOPS devia ter se informado por uma corrente de zap. Mas para quem escreveu essa versão da história, ela era conveniente. Porque, no fundo, o que esse documento queria é que aquele papo de abertura acabasse. E o relatório não ficava por aí. Ele também sugeria que comunistas portugueses já estavam se infiltrando no Brasil. E se esses comunistas começassem a treinar guerrilheiros brasileiros?
Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar.
E se Portugal exportasse a revolução para cá?
Canta primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
No meu doutorado, eu estudo as reações dos setores de segurança brasileiros ao que aconteceu em Portugal. E uma coisa que se percebe, olhando esses relatórios, é que depois da Revolução dos Cravos, os agentes daqui começaram a ficar de olho em todo o português que passava pelo Brasil. O que eles vinham fazer, com quem eles falavam. Porque vai que é um comunista, né? Mas essa vigilância não se limitou ao Brasil. Os agentes da ditadura brasileira também atuaram lá em Portugal, vigiando os exilados. É que quando veio a Revolução dos Cravos, Portugal virou um novo Chile. Muitos brasileiros se mudaram para lá sonhando com a liberdade.
Nós estávamos fazendo um passeio guiado, que a gente estava estudando Flamengo. Então nós estávamos com o nosso intérprete, nosso professor, indo para Bruges, que é uma cidadezinha medieval maravilhosa, quando eu consegui entender, porque ele não estava traduzindo de propósito, para forçar a gente a tentar entender alguma coisa, que tinha havido alguma coisa em Portugal. E era o 25 de abril. E eu larguei todo mundo no meio do caminho e fui correndo para Portugal. Não parei nem para dar tchau. A minha família foi depois. O Japa, minha mãe e o meu filhinho pequeno. Larguei todo mundo.
Imagina a cena. A Maria do Carmo está na Bélgica e ouve no rádio, em Flamengo, que tinha acontecido uma revolução em Portugal. Aí ela se despede do novo companheiro dela, o Mário Japa, que também era um militante exilado. Dá um beijo no Juarez, o filho que ela teve no Chile e que ela batizou com o nome do ex-companheiro. E aí ela sai correndo, só com a roupa do corpo. Dá um salto cinematográfico para dentro de um trem que estava partindo naquele minuto para Lisboa. Tá meio exagerada essa história, né?
Ele tá rindo de mim, o cretino.
É um exagero mesmo.
Ela disse que foi imediatamente, mas levou um tempo. Ela só foi lá em agosto de 74. E eu fiquei mais, eu cheguei lá já em dezembro de 74.
Alguém resolveu botar ordem na história.
Bom, eu sou conhecido como, na esquerda, é o Mário Japa. Na verdade, o meu nome é japonês, tem que soletrar, é insoletrável, é Shizuo Ozawa. Para não ficar soletrando sempre, eu adotei na minha vida profissional tal, Mário. Então, tem gente que conhece como Mário e não sabe que eu sou Shizuo, tem gente que me chama de Japa e nem sabe que eu sou Mário.
A Maria do Carmo e o Mário Japa estavam vivendo na Bélgica desde o golpe no Chile. Eles tinham proteção da ONU por serem refugiados. Eles tinham bolsas de estudos. Mas eles tinham um problema.
A Bélgica é o país mais chato do mundo. Ninguém fica lá porque quer.
A verdade é que eles se sentiam muito sozinhos ali. As pessoas eram mais fechadas e tinha a questão do clima, da falta de sol. Eles não estavam em casa.
A mãe resumia a situação da seguinte maneira. Chegar em Portugal é sentar. Chegar em casa e botar chinelo velho.
A Maria do Carmo precisava do conforto de um chinelo velho depois de tantos anos vagando pelo mundo. Falar português, encontrar alguns companheiros de luta.
Em cada esquina um amigo, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
A comunidade brasileira em Lisboa era bem grande. Não tinha só gente das guerrilhas, tinha também políticos, intelectuais, artistas. Muita gente que nunca pegou em armas, mas que também foi expulsa do Brasil pela repressão. Em Portugal, a Maria do Carmo e a mãe dela foram trabalhar em um projeto de alfabetização de adultos no norte do país. A população do interior de Portugal ficou bastante isolada nos tempos da ditadura. O Otelo chegou a me contar que quando os militares foram para essas aldeias explicar a revolução, era comum que as pessoas se trancassem com medo em casa. Elas escondiam as imagens dos santos porque o padre local tinha dito que os comunistas estavam chegando e iam confiscar tudo. Se pá, eles até iam fazer uma fogueira com as cruzes para cozinhar as criancinhas. É, a Maria do Carmo teve bastante trabalho por ali. Mas não só ela. Lembra que eu falei que esse era o tempo das utopias? Depois de 50 anos de ditadura, os portugueses queriam tirar o atraso rápido. E esses meses que seguiram a Revolução foram marcados por muitas lutas. Das mulheres, dos operários, dos camponeses sem terra. Muitos trabalhadores ocuparam os latifúndios e as fábricas. Eles queriam uma vida melhor do que eles tinham nos tempos de Salazar. Quando a ditadura caiu em Portugal, não tinha muito espaço para não ser de esquerda. Porque tinham sido 50 anos de ditadura de direita. Então até os liberais vinham com papo de não, veja bem, eu também li Marx na juventude. Os militares tinham assumido o poder para comandar a transição do país para uma democracia. Só que a maioria deles não entendia nada de política. Eles entendiam de guerra. Só que a política, às vezes, também é uma guerra. E no fundo foi isso que aconteceu. Quando os capitães quiseram acabar com as guerras lá da África, eles se meteram em uma outra guerra. A guerra para definir quem ia ficar no poder. E quem estava nessa disputa? Bom, no começo tinha o general Spínola. Aquele que tinha publicado o livro que foi demitido, lembra? Ele não tinha sido do movimento dos capitães, mas os capitães escolheram ele para ser o primeiro presidente. Só que eles logo brigaram, porque o Spínola ficou contra a independência de Angola. Os capitães não gostaram disso. O Spínola depois tentou dar um golpe e fugiu para o Brasil, mas isso é outra história. Quando Spínola saiu de cena, ficaram três grupos. Eu já falei de um, o Partido Comunista Português. Eles tinham resistido durante décadas na clandestinidade e eram fortes. O líder deles, o Álvaro Cunhal, chegou a ser preso pela PIDE, mas conseguiu fugir da cadeia e se exilou na União Soviética. Além dos comunistas, tinham os socialistas, que queriam construir uma social-democracia com capitalismo humanizado. Esse era o partido do Mário Soares, que talvez você conheça, porque ele depois foi primeiro-ministro, presidente. Mário Soares também tinha sido perseguido pela ditadura do Salazar. Ele estava na França durante a Revolução dos Cravos. Ele era o cara com mais contatinhos na Europa. E no governo de transição, deram para ele o cargo de ministro dos negócios estrangeiros. Os americanos não iam muito com a cara dele no começo, achavam ele esquerda demais. Mas ele convenceu os americanos a apostarem nele contra os comunistas. Acho que deu para sentir a Guerra Fria se desenhando aí, né? Só que eu falei que eram três grupos. E o terceiro estava ainda mais à esquerda que todo mundo. E esse era justamente o grupo do Otelo. O Otelo tinha ganhado muito prestígio como estrategista da Revolução dos Cravos. E nesse governo de transição, ele acumulou dois cargos tipicamente militares. Ele passou a comandar a região militar de Lisboa e, ao mesmo tempo, ele virou o comandante do COPCOM, o Comando Operacional do Continente. O COPCOM era tipo um mini-estado-maior. O objetivo dele era vigiar e combater qualquer tentativa de contra-revolução. Ele tinha que garantir que Portugal ia seguir direitinho até a democracia igual os capitães tinham planejado. Só que o Otelo nunca escondeu que ele fez o COPCOM extrapolar e muito a função militar dele. Sob o comando do Otelo, o COPCOM passou a defender o que ele chamava de poder popular. Que é literalmente isso. A ideia de que quem manda é o povo. O Otelo acreditava numa espécie de democracia direta, que era construir um governo de baixo para cima. A inspiração dele eram os soviets, os conselhos operários do começo da Revolução Russa. O Otelo era contra isso de vir um partido e dar uma ordem e todo mundo obedece. Ele queria que fossem os trabalhadores a tomar as decisões. O Copcom virou um grande saque do país, uma central oficial de reclamações.
Ah, o patrão não pagou o salário direito e você quer ocupar a fábrica, é isso? Só um minuto, eu vou estar acionando o setor responsável. Pronto. Já solicitei um envio de tropas para dar cobertura. Te ajudo em algo mais?
Lembra que eu falei que, para aquele Otelo da foto no cartaz, aquele que eu encontrei no móvel bar, tudo parecia possível? Eu não estava exagerando. Ele realmente achou que era.
O povo fez coisas notáveis a seguir ao 25 de abril, que ultrapassaram largamente as expectativas, as nossas expectativas, mesmo as minhas.
O Otelo ficou surpreso de ver como o povo português agarrou a liberdade naqueles meses. É que a ditadura tinha feito dos portugueses um povo muito comportado, submisso. Até a Revolução, que foi uma explosão de alegria.
Nesse período lá, depois do 25 de abril, era uma coisa. O português não se reconhecia mais. Na rua, caminhando, fazendo festa. Na rua era tudo festa.
As pessoas ficavam na rua a madrugada inteira, batendo papo, conversando sobre como é que ia ser Portugal. Uma coisa linda de ver.
Parecia que tudo era possível, mas não era. E nem todo mundo estava feliz.
Eu me lembro que eu chorava muito, porque eu queria que o Juarez, meu primeiro marido, tivesse tido a chance de ver aquilo, um povo comemorando a sua liberdade. O primeiro Réveillon, eu lembro que estava todo mundo feliz com esse primeiro Réveillon, e eu chorando desesperada. Não era só do Juarez, também, os outros amigos todos que tinham morrido sem ver vitória nenhuma. E a gente estava vendo uma vitória, né?
O que a Maria do Carmo chama de vitória durou pouco. Quer dizer, Portugal virou um país democrático, a vida das pessoas efetivamente melhorou. Mas teve um dia em que a Revolução acabou. Acabou essa utopia de um país governado pelo povo. Em 1975, o país estava à beira de uma guerra civil. E era uma disputa dentro da esquerda. A esquerda mais moderada, que conquistou a confiança dos Estados Unidos, e tinham também os comunistas e o pessoal do Otelo, que cada um no seu jeito queria levar a revolução até o fim. Uma parte deles tentou fazer isso, em novembro de 1975. É até difícil de dizer quem tentou dar um golpe, porque parece até aquele meme do Homem-Aranha, cada um aponta para o outro. Na prática, o que ocorreu foi, no dia 25 de novembro de 1975, algumas unidades militares se rebelaram. Só que ninguém apareceu para ser líder. Acharam que podia ser coisa do Otelo, porque ele sumiu por umas horas, mas aí ele reapareceu do nada para acompanhar a reação ao levante. Muita gente acredita que foi o Partido Comunista que organizou tudo e pulou fora na última hora. Mas os comunistas sempre insistiram que não foram eles. Bom, o que se sabe é que os militares moderados estavam só procurando uma oportunidade para jogar a esquerda mais radical para escanteio. E no final foi isso que aconteceu.
Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim.
Foi depois desse episódio que Otelo tentou ser presidente e perdeu. Dali pra frente, a vida dele foi tomando um rumo que fez ele perder a imagem de herói. Para muita gente, o Otelo virou vilão. Nos anos 80, ele foi acusado de liderar uma organização terrorista de extrema esquerda, as Forças Populares 25 de Abril, que fez atentados, deixou mortos. O Otelo negou que ele era líder da organização, mas ele foi condenado, preso, e só não passou mais tempo na cadeia porque recebeu uma anistia. Depois de sair da prisão, ele acabou virando uma figura meio folclórica. Virava e mexia, ele aparecia no noticiário de fofoca. Por exemplo, quando ele assumiu que era bígamo, que tinha duas mulheres. E nos anos 90, ele também resolveu resgatar o sonho de ser ator. Acabou indo parar num filme erótico sobre a Revolução dos Cravos. Foi um escândalo.
Oscar.
E ele ainda brocha no final.
A Revolução falhou.
Desculpa o spoiler, mas é que eu precisava te convencer a procurar imediatamente esse filme no Google. Ele se chama 25 de Abril, Uma Revolução Falhada. Vai por mim, isso também é revolucionário. Era um tapa na cara dos caretas, né? Eu entrevistei o Otelo no auge da crise econômica portuguesa. Não tinha emprego e quem podia emigrava. Muita gente estava penando e o Otelo estava bastante amargurado. Para ele, o país tinha perdido uma oportunidade única.
Todos os dias da lua, quando me reconhecem, vem ter comigo e tal. Oh, camarada, temos que fazer outro 25 de abril. Temos? Temos quem? Quem faz? Ah, o camarada podia para tal. Eu? Com quem? Com quem é que se pode fazer alguma coisa? É um desgosto, é uma desilusão.
O Otelo morreu em 2021, aos 84 anos. Muita gente lembrou das polêmicas em que ele se meteu, mas ninguém negou o papel crucial que ele teve na Revolução dos Cravos. Quando murcharam a festa em Portugal, a Maria do Carmo e o Mário Japa decidiram ir embora. Eles foram passar um tempo em Luanda, onde o Movimento Popular de Libertação de Angola tinha conquistado o poder depois da independência. Mas em 1977, eles resolveram voltar para Portugal. É que eles sentiram um cheirinho no ar.
A gente intuiu a anistia.
Um cheirinho de alecrim. A anistia era o passaporte que os brasileiros estavam esperando para poder voltar para casa. Em Lisboa, tinha até uma organização lutando por ela, que ficava debaixo do apartamento da Maria do Carmo. Era o Comitê Pró-Anistia Geral no Brasil. Por onde passaram políticos como Carlos Mink, Alfredo Sirkis, Moema Santiago. A palavra anistia estava tão presente na casa da Maria do Carmo que entrou para o vocabulário até do filhinho dela. O Juarez tinha 6 anos na época e ele não tinha criança para brincar com ele lá em Portugal. E nessa altura, 78, 79, os portugueses já não faziam muito mais festa pelas ruas de Lisboa. Com uma exceção. Todos os anos, na noite de Santo Antônio, em junho, Lisboa é palco das marchas populares. Cada bairro da cidade organiza uma marcha, que é como um bloco de carnaval. E eles competem entre si para ver qual bairro faz a festa mais bonita. O desfile das marchas acontece na Avenida da Liberdade, a mesma por onde Otelo botou uma coluna de tanques bem espalhafatosa para servir de isca na Revolução. E era lá que a Maria do Carmo e a família dela esperavam pela anistia. Na Avenida da Liberdade. Um dia, o Juarez estava brincando pelo prédio quando ele viu as marchas populares descendo a Avenida da Liberdade, numa grande festa.
Era uma coisa folclórica, era o que seria correspondia aqui à coisa de festa junina. Exatamente em junho, tem lá o pessoal vinha lá com as bandas, tocando, colorido, vestido e tal. Ele deu uma corrida de uma ponta a outra, então eram 50 metros de corrida, gritando:
ah, é a anistia! É a anistia que está chegando ali! Porque eles desfilavam cantando e tocando.
E era uma festa tão alegre que só podia ser ela, a anistia. O Juarez tinha só 6 anos. E até ele, que não respondia a crime nenhum, que mal tinha pisado no Brasil, até ele estava ansioso pela anistia. A lei da anistia foi sancionada em agosto de 79. Foi ela que permitiu que a família da Maria do Carmo voltasse para casa. Que o Juarez criança visse a liberdade que o Juarez guerrilheiro não pôde ver. A Maria do Carmo já tinha chorado muito por isso. E agora ela estava livre. Mas isso teve um preço, porque os responsáveis pela morte do primeiro Juarez também estavam.
Tá todo mundo solto aí no poder. Todos estão igual. Não aconteceu nada com ninguém. E olha que tinha uns que bem mereciam.
A lei da anistia valeu para os dois lados. Tanto para quem lutou contra a ditadura, como para quem vestiu o uniforme do Estado para torturar, perseguir e matar. Para a maioria desses agentes do Estado, nunca aconteceu nada. Mas teve um deles que precisou encarar o passado.
O meu maior algoz foi um policial civil convocado chamado Boneschi.
Esse, de novo, é o Zé Carlos Tortman.
Boneschi depois serviria como mercenário na África, em Angola. E a informação que eu tive é que ele voltou de lá doente, com uma doença que ele pegou lá, que não se curou. Outros dizem que não, foi porque fumava muito e tal. Mas o Boneschi acabou morrendo no Brasil já nos anos 80. Tá? Mas esse foi o principal, meu principal torturador.
O detetive inspetor José Paulo Boneschi foi um dos fundadores do Grupo de Operações Especiais do antigo estado da Guanabara. Essa é uma das primeiras tropas de elite do Rio. Mas o nome do Boneschi também aparece na lista de torturadores denunciados pelo Projeto Brasil Nunca Mais. Com a abertura, o Zé Carlos Tortima fez uma carreira bem sucedida como advogado criminalista. Ele chegou a ser chefe da Defensoria Pública do Rio, foi diretor de presídio. E por causa do trabalho dele, ele fez alguns amigos na polícia. Amigos que sabiam que ele tinha passado na ditadura. E um dia, entre um cafezinho e outro, chegou uma fofoca no ouvido do Zeca.
E ele disse, pô, o Bonesco tá pegado, tá lá na hemodiálise e tal, no Hospital de Servidores do Estado e tal.
Já fazia anos que o Zeca tinha saído da militância. Mas aquilo que ele tinha vivido lá atrás não tinha saído dele. Ele passou uns bons anos fantasiando com os torturadores dele de cueca, humilhados no meio da rua. Isso nunca aconteceu. Anistia, lembra? Ampla, geral e restrita. Mas aquela punição específica, a punição do Boneschi, essa estava no alcance das mãos do Zeca.
Naquela época, tinha antes, você pegava o catálogo, tinha o nome da pessoa e até o endereço, era em Jacarepaguá. Aí eu liguei, você falou, José Boneschi, para quem quer falar? José Carlos Tortima, lá do Doicode, ele vai lembrar e tal. Mas ele não lembrava, claro. Porque... Aí, garotão, tudo bem? Não. Garotão, caralho, não liguei aqui para confraternizar, não. Eu soube que você tá pagando pelos teus pecados.
O Zeca sabia que o Boneschi estava morrendo. E ele fez questão de dizer que aquilo não era por acaso.
Foi uma praga que eu te roguei e pegou.
O Boneschi xingou de volta.
Praga de crioulo não pega em cavalo branco. Então você vai ver. Mês que vem eu vou te ligar outra vez.
E no mês seguinte, o Zeca ligou de novo. Mas dessa vez o Boneschi não xingou de volta.
Aí ele desabou. Aí ele disse, pô, meu irmão, eu tava cumprindo. Por que cumprindo ordem, o Boneschi? Porra, uma ordem dessa não se cumpre e tal. Não, eu... Você pode não acreditar, mas eu tô profundamente arrependido. E peço que você me perdoe. Vem tomar um café comigo, vem conhecer minha família. Você vai ver que eu tô dizendo a verdade. Eu digo, olha... Aí, nessa hora, o ódio acabou. Aí eu disse, olha, não vou tomar café, não dá. Mas, do fundo do coração, eu te perdoo, tá? Que você consiga se recuperar e ter um resto de vida com uma outra visão das coisas. Não, você tem a certeza. Um mês depois, ele morreu.
O golpe de 64 no Brasil completou 60 anos por esses dias. E o governo não organizou um ato oficial para lembrar a data. Fugir dessa memória deixa sem resposta as mães que estão há décadas sem saber o paradeiro dos filhos que morreram na tortura. Mas não só. Esse silêncio também impediu que outros homens tivessem a oportunidade que o Boneschi teve. De ter uma outra visão das coisas. De pedir perdão. De morrer em paz com a própria consciência. Porque esse é o único jeito da gente se livrar desse fantasma que assombra a gente até hoje. Portugal também tem problemas com o passado, sobretudo o passado colonial, escravocrata. Não é à toa que o país está passando agora por essa onda de xenofobia. Mas apesar disso, todos os anos, a população portuguesa ainda desce a Avenida da Liberdade para celebrar o 25 de abril. E nesse dia, todo mundo carrega um cravo nas mãos. Para que ninguém se esqueça do que foi a ditadura. E para que ela nunca mais aconteça.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Essa foi a Gisele Lobato, colaboradora da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
Direto de Brasília, os manifestantes invadiram...
O ex-presidente Jair Bolsonaro tem...
No Oriente Médio, conflito armado...
Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma Com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Obrigada por escutar mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. Essa semana, no post do episódio no nosso site, tem material à beça para você passar o resto do seu fim de semana aprendendo mais sobre a Revolução dos Cravos e também tem todas as coordenadas para quem quiser mandar uma sugestão de pauta para a gente. E se você for comentar sobre esse episódio nas redes sociais, não esquece de taguear a gente. Nosso arroba é Rádio Novelo no Twitter e no Instagram. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zoubel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Aline Gonçalves e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E a nossa estagiária é a Isabel Santana. Obrigada e até a semana que vem. Oi, você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo, uma série em 8 episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc., estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.